Na verdade, hoje a gente vai começar com um assunto teu, né? Exclusivo teu. O que eu fiz nas minhas férias?
A minha redação de férias, tá ligado? Pra quem não sabe, estou de férias. E é engraçado, cara, como a gente desacostuma rápido a trabalhar.
É verdade, né?
É muito ligeiro, cara. No terceiro dia
O cara já tá desapegado. O cara parou de trabalhar e eu acho que o pior é pra voltar, cara.
Pra voltar é pior, né?
Porque daí o cara fica tipo, onde é que tá os negócios? O cara parece que tá perdido.
Aquele meme do cachorro na frente do PC, tá ligado? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo.
Não me lembro nem o que eu tava fazendo aqui e tal. Isso me lembra até às vezes que eu ia pra praia e ficava sem PC, eu não sabia mais como é que digitava no
teclado. Quando tu voltava pra casa, né?
Digitar com as mãos tortas. Tá, e o que que tu fez nas tuas férias?
Cara, fiz nada, né?
Que bom, acabou o assunto então.
Cara, o que eu tô fazendo na série? Tô jogando Diablo agora. Comprei um Necromancer.
Sim.
E tô jogando com ele, muito foda. Recomendo pra quem não comprou ainda. Vale a pena pagar os acho que tá 30 pila, né? O Char. Vale a pena,
é
muito
pagar
legal,
a gente,
cara.
Né? Porque a gente só fala de jogo da
foda,
Blizzard,
né?
Aqui, né?
Tá muito estilo Char, gostei bastante. Parece aqueles programas de comprado, tá ligado?
Sim.
Review paga.
Tá muito foda, assim, ó. Vale a pena comprar.
Vale a pena
R$45 ali na loja.
Vou deixar o link aqui na descrição.
Vou deixar o link aqui.
Tô desenvolvendo um joguinho também.
Olha aí.
Tô fazendo um RPGzinho pra console ali, pra brincar de programação. Quem sabe eu não libere pro pessoal testar.
Aqui. Daí tu vai jogar aqueles jogos de novel texto, tá ligado?
Não, texto. O jogo é todo textual, não tem. Sim. Ainda não me assinou uma interface.
Assim de anime, por favor.
Não tem nada, mas eu baixei um. É o Monogame que eles chamam, que é tipo um framework de jogos. Foi usado pra fazer o Stardew Valley, parece nome de suco. Fazer o Del Valle.
Stardew Valley de laranja, Stardew Valley de maçã.
E alguns outros jogos, assim, 2D, tá ligado? Mas ainda não mexi. Mas eu tô brincando ali, tá ligado? Volta e meia eu pego o joguinho ali, meto umas funções novas e tal.
Sim.
Ontem eu botei a função de beber poção.
Porra.
Poção de vida. Cara, eu não tô fazendo nada, né, meu? Tô aproveitando as férias pra não fazer nada, que é o correto das férias. É tu não fazer nada. Se tu tem coisa pra fazer nas férias, é o que tu tá errado. Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Márcio Zamperetti.
Sou o Marcelo Vittori.
E esse é o Manteiga da Redcast.
Aqui tudo é delícia. Delicioso!
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Salles.
Batilhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilê.
Salles.
É 37 anos!
A noite tá aí.
Quero saber quem é que transa.
Pirulete!
Quem transa nessa porra?
Que sai do céu?
Ajuda o maluco, tá doente!
Que ele...
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado aqui.
Você não pinta não?
Não.
Aos três.
Legal!
Cagado!
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre a música dos videogames.
É, especificamente a música dos videogames. Eu não tenho alguma coisa específica para falar, né?
Como assim?
Eu ia falar especificamente alguma
geralmente
coisa.
Geralmente tu faz um...
Mas dessa vez é só a música dos
videogames. É só isso mesmo. É engraçado porque eu demorei um tempo pra perceber que os videogames tinham música. Até tu pegar um jogo que tem uma música foda.
E que tu fez tu gostar do game.
Sim, é, justamente. Acho que o primeiro jogo assim que eu parei, caralho, foi Rock'n'Roll Race.
Que tinha as músicas do Black Sabbath.
Isso,
e tudo mais, né?
Tem, acho que tem umas quatro músicas do... Tem do Black Sabbath, tem a do Steppenwolf, tem a do Deep Purple e mais uma lá que ninguém liga.
Só os metaleiros, só
porque,
os From Hell.
Justamente, e não chega a ser uma trilha sonora, né? Porque são músicas que existem, né?
Sim.
Só com a batidinha delas, assim. Eu acho que foi o primeiro jogo, cara, que eu parei e percebi assim, caralho, tá tocando uma música aí atrás, tá ligado?
Sim.
E talvez eu goste de metal hoje
por causa
do Rock'n'Roll Race, né? Qual foi teu primeiro jogo, Marcelo?
Que eu me lembro assim, cara, que me marcou foi o Win Eleven 98. I paid my dues, time after time. I've done my
it no crime? And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on.
O Valderrama na capa, e no final tocava Queen, tocava We Are The Champions.
We Are The Champions no final do jogo.
Quando vencia Buster Lee.
Caralho.
Tipo, era só um carinho correndo, tá ligado? No fundo preto, passando os créditos. Era tipo, era muito merda aquele filme.
Sim.
Com aquele boneco lá que não tinha face.
Mas que engraçado, olha só. Geralmente a música que mais marca o cara é a música da primeira fase do jogo.
É.
Porque
tipo
é a música...
Sonic, essas coisas.
É a música que tu vai mais ouvir quando tu for jogar, né? Porque antigamente os jogos, pouquíssimos jogos tinham save na fita, né? Precisava da pilhazinha que tava sempre sem carga, aí tu ia abrir o cartucho pra trocar, acabava cagando tudo, nunca mais conseguia fechar aquela merda.
Mas a que me marcou foi a do final, cara. Acho que é por causa da dificuldade que era pra ficar finalizando aquela Master League, tá ligado?
Não, e outra, né? Quando o cara terminava o jogo, tu ficava vendo todos os créditos.
É, exatamente.
Até porque eram rápidos, né? Eram meia dúzia de desenvolvedor, passava rapidinho, assim.
Outro, por exemplo, que me marcou por causa da dificuldade foi do Gran Turismo. Não necessariamente por causa da dificuldade.
Mas qual Gran Turismo?
O Gran Turismo 2.
Gran Turismo 2?
Aquela que tocava My Favorite Game do Cranberries, eu acho que é o...
E tem uma música que me marcou muito também. Inclusive foi o meu toque de celular por muito tempo.
Ah, então tu começou a odiar ela depois.
Não, eu tirei ela antes. A gente troca antes de começar a odiar a música. Que é um jogo, ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas lá fora as pessoas quase não conhecem, cara. Que é Top Gear. Se escrever Top Gear no Google, vai vir o programa Top Gear em inglês.
Sim, justamente.
Tá ligado? Não aparece o jogo, nada do jogo.
Ah, que loucura.
Depois eu fui descobrir que, cara, lá fora ele não... A relevância dele é baixíssima, pouca gente jogou. A gente jogou muito ele aqui, né? Tanto que o Horizon Chase, quem desenvolveu foi uma desenvolvedora brasileira,
sim,
né?
Sim,
porque pra... só pra gente que ele é nostálgico. Sim.
Foi a Aquiles, inclusive, foi usado, foi contratado o mesmo produtor musical do Top Gear.
Do primeiro Top Gear, né? E olha que engraçado, o Top Gear tem a música que tá tocando agora, que é a principal, né? Mas tem a das outras corridas também, que era foda, tá ligado? A da segunda corrida.
Bah, aquela pista de noite.
A trilha sonora desse jogo completa é muito boa, tá ligado?
Sim,
embora o fator primeira fase influencie muito nesses jogos, né? Que tu não tem save.
Sim.
Quer dizer, tu até tem os passwords ali pra te botar e continuar no jogo depois, mas a música da primeira fase é...
Era muito marcante.
É muito marcante, né, cara? Porque tu escuta ela sempre, né?
E é curioso porque a música da primeira fase é mais conhecida ou mais lembrada do que a própria música do menu. Tá ligado?
É, isso é outro ponto, né?
Porque, por exemplo, no Superstar Soccer, o cara lembra mais a música. Até porque não tem durante,
essa música do Super é muito foda, né?
Mas
e a música do menu, né? Porque durante a partida de futebol não tem música.
Só... É. Não, mas isso aí não me marcou. Agora eu vou contar uma triste história. Eu só conseguia jogar Sonic. Só o Sonic. Não é porque eu não gosto do Sonic. Eu só conseguia jogar o Sonic no meu Master System.
Por?
Porque ele era o que vinha na...
Na memória.
Na memória. E quando eu colocava o cartucho, sempre era um cartucho que tava bugado, fudido lá das locadoras, né? Uhum. Então, o Sonic foi o que mais...
A tua vírus foi em cima foi em cima do Sonic.
Exatamente.
Então, tu não teve Super Nintendo?
Não tive.
Só jogava na casinha de amigo.
Exatamente. Daí todas as músicas que eu vou trazer hoje, por exemplo, são do Play 1, porque foi quando eu tive
foi o console que mais te marcou, né? Games. Já pra mim foi o Super Nintendo e foi assim, foi o console que eu mais tryhardei ever, assim.
Por exemplo, outro que me marcou bastante foi a música do Metal Gear. Eu, particularmente, não sou grande fã de Metal Gear. Só joguei o primeiro mesmo até o final. Dois não joguei. O três joguei só o começo, já não gostei. E assim foi indo. Mas a música do Metal Gear, aquela... Pam, pam, tiriritim, tam, tam, tiriritim, aquela música dos desafios, sabe?
Eu nunca joguei Metal Gear.
Nunca jogou
Metal nunca, Gear? Nunca, cara. Eu não sei nem... Eu sei que ele vira uma caixa. Tem um lance assim, né?
É, ele vira uma caixa.
É, aí já não...
Daí já não
esses consigo. Jogos japoneses também, a gente tem que fazer um programa à parte.
A música desse jogo é muito boa, cara. É? Tipo, muito boa. Não é à toa que eu trouxe aqui, porque eu sou realmente bastante chato pra jogo e essa aqui eu gostei, cara. Outra que é massa, que eu curto, é o do Crash Bandicoot.
Essa aí, porra, hein? Crash Bandicoot é muito foda, hein?
E todas elas são massas, tipo, no primeiro, no segundo, no terceiro. Uhum. As do 3 são as que mais me marcaram, porque, tipo, eu finalizei todos os Crashes. Só que o 3 eu fiquei rushando até platinar ele, entendeu?
Caralho, platinar no Play 1 era foda, hein, meu? Porque o cara tinha que ter...
Não, e eu peguei todos os cristais, todos os negócios lá, que era tipo um Zenk, que eles chamavam. Peguei todos os...
Tu ainda tem os memory cards do... Só fazendo um... Tu ainda tem os memory cards do Play 1?
Não.
Não?
Eu acho que eu tenho o Play 1 ainda, mas os memory cards não.
Já deve...
Já deve estar fudido. E daí me marcou principalmente por causa disso, porque eu ficava rushando o negócio, né, cara? Eu ficava fissurado.
Tem um jogo também que marcou muito, que era o que vinha com o console, né, com o Super Nintendo, que é o Super Mario World. E o Super Mario, a música do Super Mario World é engraçada, porque é a mesma música, só que dependendo da fase, em tons diferentes, tá ligado? E eu fui notar, tava vendo um podcast sobre jogos, e eles estavam comentando, e eu nunca tinha percebido isso, não sei se você já percebeu, que a música da primeira fase do Mario, ela só tem baixo, ela só tem o bass dela, quando tu tá em cima do Yoshi. Se tu pega o Yoshi, a música começa a ter o bass. Nunca percebeu?
Nunca percebi.
Eu vou botar no cast, então, a comparação das duas.
Sim.
É uma curiosidade, né, meu? Interessante, Du. Outro jogo que marcou bastante a música é o Mega Man X1.
Tu acredita que eu nunca joguei nenhum Mega Man até o final?
É?
E olha que tem bastante Mega Man.
Mega Man era engraçado porque eu tinha só o Mega Man X e os outros a gente alugava na locadora, uhum. E a gente tinha o final de semana todo pra zerar o game, porque tinha que devolver, né?
Sim.
Então eu e meu irmão a gente ficava o sexto, sábado e domingo, joga todos os boss, descobre qual que mata. Aí ganha um tiro. Aí joga, tu procura qual tiro mata. Ah, não tinha detonado?
É, não tinha, eu só tinha revista. Outro game que me marcou, esse aí tu vai se lembrar, do qual? Need for Speed Underground.
Bah!
Essa aí.
Essa música, puta, cara, quem não jogou?
Não, e é engraçado porque essa época aqui do Need for Speed Underground, eu acho que não só influenciou a galera a ficar rebaixando os carros na cidade, mas essa época que o rap também deu uma puta subida no comércio. A galera começou a consumir mais rap por causa dos jogos e tal. Antes era aquele negócio mais de periferia e tal. Não que isso seja um negócio ruim, né? Não me entendo mal. Mas depois que lançou jogos assim pra espalhar.
E o filme também, né, cara?
É, trouxe também. Trouxe não, né? Mas veio junto aí o Veloz Furioso ao mesmo tempo. Então, essa cultura assim, mais underground, veio à tona. E
foi legal porque casou o lançamento do Need for Speed Underground com o filme.
Esse foi o melhor automarketing que teve, cara. Os caras não precisavam nem fazer marketing, sabe?
Sim.
Teve o filme, lançou um Need for Speed, bombou, foi o que mais bombou, né, cara?
Sim. Eu não sei se não foi proposital até esse lançamento. Eu me lembro na época do Medal of Honor.
Sim.
Medal of Honor foi feito pra sair junto com o filme, propositalmente, o Resgate do Soldado Ryan.
Sim.
Porque é do mesmo estúdio, né, da DreamWorks. Sim. De repente isso aí pode até ter sido uma jogada de marketing.
Aí a gente não sabe.
E uma coisa legal, Marcelo, pra quem não sabe, o teu trabalho de conclusão de curso foi em cima de músicas de videogames, né?
Exatamente.
Conta pra gente um pouquinho aí o que
foi. E falando em música, põe a música do telecurso aí. É, agora começa o momento babaca, né?
Não, porque... agora é a carteirada, né?
É, agora é carteirada. Mas enfim, eu me formei em publicidade fazendo sobre música de jogo, né? Não foi necessariamente sobre música de jogo, foi trilha sonora. Qual
trilha
é a diferença?
Sonora.
Primeiro vamos separar,
olha aí,
né?
Hein? Olha aí, hein? Vamos...
Olha aí, Marcelo também é
divisor de água. Qual é a diferença, Marcelo?
Trilha sonora, ela é composta de quatro partes, na verdade. Que é ruído, a fala, a música e o silêncio.
Uhum.
Então quando uma pessoa fala que ela gostou da trilha sonora de um game, ela pode estar se referindo também aos barulhos de uma arma atirando.
Ai!
O cara
ai!
Fala, oh, é, exatamente. Ou um cara, oh, lá morrendo no Metal Slug, tá ligado?
Uhum.
Mas, então ela pega toda essa parte. E eu fiz sobre o jogo Hellblade,
Senua's
Sacrifice, que não tá pagando a gente também, a Ninja Theory, mas podia.
Uhum, podia.
Aquele game lá, ele é baseado inteiramente na trilha sonora do game. Quando eu falo trilha sonora, é todos esses quatro campos, né?
Uhum.
E... o mais curioso é que eu só finalizei ele depois de eu terminar o meu TCC.
É?
Porque na época ele ficava travando no meu...
caralho, que merda.
Meu PC. Então eu tive que fazer baseado no que eu conseguia jogar. Mas o que eu consegui jogar foi muito bom. E daí depois eu finalizei ele e é realmente
bastante surpreendente. O jogo é muito legal. Pra quem não jogou, eu tava vendo uns make-off da gravação deles. Pra quem não sabe, eu joguei bem pouco dele, tá? Talvez eu fale merda.
Sim.
Aqui, mas tu é um personagem que tem uma... não sei se o termo certo é uma demência. Tu ouve vozes, vai.
Sim, tu tem esquizofrenia.
Isso, tu é esquizofrênico. E o jogo é muito foda porque as vozes tu escuta de lados diferentes e cada uma tem uma emoção diferente, diz uma coisa, são três, quatro vozes falando ao mesmo tempo nos teus ouvidos.
Exatamente.
Assim. Enquanto tu vai jogando. E eles gravaram essas cenas com o mesmo microfone. E os personagens... porque geralmente o que tu poderia fazer? Tu grava todo mundo e depois tu só edita e joga num
sim, num programa e tu vai.
Mas eles preferiram gravar como? Eles colocaram os atores numa sala, um microfone só, e os atores se moviam no meio do microfone pra fazer essa captação, tá ligado?
É o sistema binaural que se chama. Binaural. De gravação.
Muito a fuder, cara, muito a fuder, assim. Os caras
são... Não são muitos jogos que utilizam não, isso, não são, mas, é, mas nesse aí foi essencial que eles fizessem desse jeito.
Totalmente.
Porque como as vozes conduzem muito a trajetória a do narração, jogador, né, e tudo mais, é uma story-driven, voice-driven que se fala, né? Que, tipo, é conduzido pela voz. Conforme ele vai avançando, elas vão agindo diferente contigo. Sim. É um negócio surreal. Eu também não vou dar spoiler aqui do
jogo. Não vamos... Claro que não, né? Mas...
Né? Mas...
Até porque o jogo é recente, né?
Mas ele é, assim, é realmente um jogo que vale muito a pena se jogar. E daí tem esse lance, assim. Eu estudei todo o passado da trilha sonora nos games. Então, desde os primeiros, que foi lá em 1972 com o Pong, que foi o primeiro oficialmente.
Uhum. Até um som no
até
jogo.
Um som, já tinha um outro, só que esse outro lá, ele, eu me esqueci o nome, eu acho que era Space Wars, alguma coisa assim, que os caras jogavam naqueles radar ainda, sabe?
Sim, sim.
Mas o Pong foi o primeiro que teve oficialmente o barulho. Aí depois veio o Pac-Man, e assim veio vindo, né? E o mais interessante é que as músicas, elas começaram assim, tipo, em apenas sonzinhos, apenas uns plic-ploc, sabe? E eles foram construindo em cima disso, porque o espaço rígido naquela época pra música era mínimo, cara.
Sim.
Hoje a gente tem orquestras dentro da, sim, da trilha, né, sonora, tem... sei lá, uma orquestra que toca música do Zelda, do Shadow of the Colossus fora do jogo, né, para as pessoas curtirem. E naquela época era tipo 128k para tu botar toda a trilha do sonora game, do tá jogo, ligado? Né? E isso foi evoluindo, né? Veio aí daí o Dreamcast, eu não sei porque eu costumo falar Dreamcast, mas é Dreamcast.
Uhum.
O Dreamcast veio aí com CDs mesmo, né? Aí eles começaram a aumentar.
O divisor de águas, vamos dizer assim, foi quando saiu do cartucho
e foi
pra ir
CD.
Pro CD, cara. Porque tem um espaço, sei lá quantas vezes maior, que tu pode armazenar numa mídia de CD, né?
Sim, se eu não me engano, no cartucho, nos primeiros cartuchos, era 16 MB.
16 MB por cartucho?
É, os de Super Nintendo.
Uhum. Aí tu pula de 16, imagina só, tu pula de 16 MB pra um CD tem uns 800 MB.
É, um absurdo, né? Os primeiros cartuchos, posso estar...
Não, mas eu acho que é isso, cara.
Aí depois, pro cartucho de 64, eu acho que já foi pra uns quase 100 MB. Aí depois, pra CD, é 700 MB a mídia, né? E daí tu vê o quanto de espaço o cara tinha que dedicar pra cada coisa.
Pra conseguir trabalhar, né?
Mas é curioso que nem todas as empresas dão esse devido valor à trilha sonora, né? E isso tá vindo agora, mas, sabe? Antes eles botavam assim, tipo, ah, vamos fazer uma musiquinha e já era, tá ligado?
Coloca qualquer coisa aí.
Não era assim, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa que vai marcar e vai impactar, sabe, no gameplay. Hoje tu vai jogar, sei lá, um Tomb Raider, um Rise of the Tomb Raider, tu vai jogar o último God of War, aliás, ou qualquer outro game assim, tu vê que os caras realmente se dedicam a fazer um negócio que vai cativar. Uma música que tá bastante em alta agora, até com os memes, é a música do Ultimate lá do Smash Bros.
Uhum.
Que vai sair uma versão Ultimate, daí eles estão usando essa música pra meme, assim, tipo.
Sim.
E isso aí é um negócio que faz diferença. Tu vê que uma música tá impactando de uma outra forma, numa outra realidade do que era antigamente, que era tudo na época da pedra polida, do fogo.
É, o que eu noto hoje é que a música ela faz bem mais parte dos jogos. Na verdade não faz parte, ela complementa bem mais o jogo, tá ligado? Que nem, por exemplo, essas músicas que a gente sentiu agora no primeiro bloco, elas ficaram, vamos botar, famosas ou conhecidas pra gente pela repetição. Porque tu ouvia muito ela e a música acaba ficando... Não falando que as músicas são ruins, né? Mas
sim.
O fato de tu ouvir ela várias vezes, tu acaba... Quando tu escuta, é a música do jogo,
sim,
tal, né?
Até porque se tu vai tentar fazer referência a algum jogo novo, dificilmente alguém vai saber, não porque a música é ruim, e sim porque tem uma gama maior de músicas num mesmo jogo. Naquela
sim.
época era, sei lá, o Mario tinha o quê? 5 músicas?
É.
Hoje tu vai pegar qualquer lançamento aí de futebol. Cara, se o cara pega um lançamento esportivo, não precisa nem ser futebol, o cara pode passar as músicas de tanta música que tem no jogo.
Pega
game,
até um Burnout Paradise da vida, né, que tinha 500 músicas no jogo.
Então, tem isso aí, né? Ah, e dentre ainda esse assunto da música, tem uma música, tem um estilo de música que se chama... era música interativa. A música interativa, ela, como o nome fala, ela mudava conforme o jogador ia jogando. Então tinha ainda jogos que tinham uma forma de criar a música onde ela tinha que se adaptar conforme a tua escolha no game. E isso era muito difícil de fazer, porque tu tinha que fazer, por exemplo, uma trilha calma virar uma trilha super agitada.
Sem ter aquele corte, né?
Sem ter um corte, sabe? Não era uma música de batalha. Uhum. Era a mesma música que virou uma música de batalha e que ela conseguia voltar ainda a ser uma trilha normal. E que ela conseguia ser uma trilha de suspense. E, cara, era...
Isso é muito legal, cara.
Era muito difícil, sabe?
Sim, é muito difícil de
fazer,
né? Tu pega aqui no cast, por exemplo, como é que a gente faz a troca de blocos ou a troca... A gente baixa o nível da trilha que tava tocando anteriormente e começa a subir o nível da trilha. Só que quando tu tá no meio do jogo e, vamos supor, tu tá lá com... Sei lá, tu é o Gerald. Tu tá correndo lá e do nada aparece um mob pra te matar. Tu tá andando na floresta com aquela trilha calma. Sim. Aí do nada aparece um mob pra te matar. Eles não podem baixar a trilha da floresta, subir a trilha de ação, tá ligado? É. Fica bizarro, né, cara?
Aí, o The Witcher é um ótimo exemplo de trilha
que eles conseguem fazer isso.
Porque tu consegue mesclar tons, onde um player completamente pirado da cabeça pode... Ah, não, olha ali aqueles lobos. Vou fazer toda uma curva aqui pra matar. Então, tipo, os caras têm que prever isso aí. É uma loucura, velho.
Sim.
Uma loucura. Eu não conseguiria fazer.
É, imagina a programação que deve ter por trás disso. É? Né, e o artista também que monta isso. E pra quem quiser ler o teu TCC, Marcelo?
Aí se fode, né?
Tu vai deixar público? O TCC
não,
é público, né?
Não, meu TCC, ele tá lá no nosso servidor do Discord. Se você não faz parte do nosso servidor do Discord,
vamos deixar
você
o link
vai um
lá
dia fazer parte.
Pra quem quiser ler o TCC do Marcelo, bem bacana. Eu, inclusive, não li, porque foda-se.
Porque foda-se.
Eu já tinha porque não
é
meu.
É, mas tem lá no nosso servidor do Discord. Eu botei lá em alguma parte dele.
Então, vamos deixar aqui o link pra quem quiser dar uma lida ali no TCC do Marcelo, prestigiar o trabalho aí do querido, que ficou 10 anos pra fazer essa merda, então.
É 10 anos fazendo essa faculdade. Se você não ler, você vai ser obrigado a ler, na verdade.
10 anos pra...
É. Quem não lê, o mal cairá sobre a sua cabeça. Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Zamperetti.
Sou Marcelo Vittori.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tu... Não vou fazer. É tudo gravado.
É tudo gravado.
Isso aí tudo é uma mentira. Todos os negócios são o mesmo. Então por que que eu faço todos os...
É só pra pontuar, né? No início do cast.
Isso tudo é uma mentira. Se você está escutando isso agora, no final, pode... A sua vida também é uma mentira.
Não existe.